Dando sequência aqui à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito da nossa região, hoje nós estamos recebendo o pré-candidato a prefeito do município de Umburanas, o senhor Raimundo Nonato, o Nato. Pré-candidato Nato, boa tarde. Eu queria começar falando para o senhor sobre a experiência. O senhor é um político experiente, foi prefeito do município de Umburanas, foi reeleito, foi sucessor, inclusive. A sucessora que está aqui acompanhando o senhor na entrevista, Miriam Bruno. E agora o senhor coloca como pré-candidato o seu nome para apreciação mais uma vez. Aí eu faço a seguinte pergunta para a gente iniciar o nosso bate-papo. Com essa vasta experiência que o senhor vem adquirindo ao longo do tempo, já tendo sido prefeito do município de Umburanas, se o senhor tivesse que apresentar hoje um projeto, e o senhor terá que fazer durante a pré-campanha e a campanha para a população de Umburanas, projeto será similar àquele de quando Nato foi prefeito de Umburanas, ou o senhor tem ideias novas para apresentar à população? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Quero cumprimentar toda a direção dessa rádio, o pessoal que se faz presente, em nome da ex-prefeita Miriam, meu companheiro de luta e de guerra, né? O pré-candidato a vice Romeu Camacan, o nosso vereador Neto Camacan, galego do sindicato, está aqui nos assessorando. Quero cumprimentar toda a população de Campo Formoso, todos os seus ouvintes, pessoal da região de Umburanas, né? Através das redes sociais, hoje nós chegamos, né? Nem só em Umburanas, como no Brasil e no mundo, e Umburanas está nos acompanhando. Obrigado aí pelo carinho e por nos ouvir. Interessante a sua pergunta. A gente tem uma passagem longa na política de Umburanas. Tive a oportunidade de ser vereador, né? Foi uma aprendizagem muito grande, a Câmara de Vereador foi uma escola para chegar, nós chegamos, né? Tive a oportunidade de ser prefeito duas vezes, incompleto, mas tive essa oportunidade, tive a oportunidade de, juntamente com todo o grupo, eleger a minha sobrinha na época, a ex-prefeita Miriam, que está aqui nos acompanhando. Nós temos uma história política, nós ajudamos a construir esses pilares, né? E principalmente na nossa passagem. E de uma certa forma, a idade, com a idade a gente vai aprendendo, hoje a metodologia governamental é outra, até por conta do sistema, né? Do sistema da lei, nós ganhamos grande experiência. E é nessas experiências e nessa vontade de voltar que a gente quer construir aquilo que nós não pudemos na época. Aí você me pergunta, o que você não pôde? Nós não tivemos a sorte do atual gestor, né? O atual gestor teve bem mais sorte do que a gente. Nós encontramos uma das cidades mais pobres da Bahia. Na nossa época, nós encontramos a quarta cidade mais pobre e deixamos, né, na 14ª. Hoje, Umburanas é a 7ª cidade mais pobre da Bahia. Ela regrediu. Então, Umburanas teve grandes avanços no empreendimento, no sistema eólico, nas energias renováveis, né? E, infelizmente, por falta de gestão pública, Umburanas não cresceu, Umburanas regrediu, né? Eu volto, o passado da gente nos faz presente e nós construímos o futuro. Então a gente aprendeu muito. Então hoje, né, o nosso plano está criado, vai ser criado o nosso plano de governo, nessa pré-candidatura da gente, entre eu e o Romilson, representando os partidos, né? O PT, hoje eu sou filiado do PT, o nosso futuro companheiro vice é do PSD, né? Nós temos o PCdoB, nós temos o PV e nós temos o MDB.
Aí eu vou aproveitar então e perguntar para o senhor. Tendo em vista hoje a situação de Umburanas, Raimundo Nonato, pré-candidato, consegue se eleger. Qual seria o primeiro ponto que o senhor iria atacar dentro do município de Umburanas? O problema que o senhor vê hoje como problema que é de extrema urgência para ser resolvido?
A saúde pública. A saúde pública, em primeiro lugar, está nos preocupando muito, né? Em segundo, a educação. Quando eu falo saúde, o governo do estado nos presenteou, né, com a Feira da Saúde em Umburanas. E após a feira, a gente ficou surpreso com os resultados. Hoje, Umburana é uma das cidades do interior da Bahia que tem a saúde mais preocupante, é a saúde bucal. É uma das piores hoje, né? Também foi detectado, principalmente na região do Delfino, por conta de uma água, né? Que o pessoal está consumindo água com caramujo, coisa dessa natureza, que os exames nos preocupou muito. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma coisa mais privada, entendeu? As doenças de prevenção, né? Nem só do homem, como da mulher também, é um dos problemas que muitos estão nos preocupando, porque a luz amarela está acesa, e eu acredito que se o prefeito não tomar uma providência, iremos para a luz vermelha, né? Então, são essas coisas que, às vezes, nos preocupa. E foi com essa feira que hoje eu posso até te dizer que o foco hoje, o eixo hoje do novo governo, comprometido com a população, com o desenvolvimento de Umburana, teria que ser sim a saúde, é o nosso papel, e segundo, educação. Antigamente era o contrário, era educação, né, e a saúde, agora é o contrário. E a educação também nos preocupa demais. Olha, Macário, Marconde, todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo através das redes sociais, nós investimos muito na educação, porque nós tínhamos uma das piores educações da Bahia, né? E para você ter uma ideia, em 2009 nós tivemos grandes avanços. Em 2010 a gente avançou muito, mas em 2011 nós tivemos o melhor IDEB, né, do Piemonte da Chapada, foi Umburanas, e hoje nós temos um dos piores IDEB, né, daquele município.
Bom, agora 1h12, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito da nossa região, com Raimundo Nonato, o Nato, pré-candidato a prefeito do município de Umburanas. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Pré-candidato Nato, boa tarde. Na eleição passada, alguns comentários surgiram que o senhor perdeu a eleição e outros concorrentes também perderam, porque a oposição rachou, a oposição ficou dividida. Se a oposição estivesse unida, poderia vencer as eleições. De lá para cá, que lição ficou e de qual forma o senhor está se reinventando para poder unir as oposições em torno de um projeto só, ou a oposição vai continuar dividida, buscando caminhos diferentes com o mesmo objetivo?
Marconi, prazer imenso falar contigo, estava com saudade, né? Você que é uma figura, obrigado por estar aqui hoje. Aproveitando a entrevista e começando a saudar aqui os companheiros, né? O Deto Santo Mé, que se faz presente, o Diego, da Autopeças, os empresários. Enfim, até lá a gente vai agradecendo todos. Acima de tudo, o homem público, ele tem que ter humildade. Né? E a gente, com essa humildade e com as derrotas que tivemos, a vida é feita de construção, de relações, né? Na nossa gestão, construímos grandes relações, mas com o passar do tempo, né, a gente teve grandes percas. Tivemos grande perca, como na época contribuiu muito comigo o vereador Romilson Camacan, né, o prefeito, Miriam, prefeito, ele contribuiu muito, entendeu? Foi uma perca grande a ausência dele no nosso palanque, no nosso grupo, né? Houve uma divisão, é claro, né? Teve outro companheiro que teve uma divisão, que foi um rapaz que até me ajudou na época do governo, foi candidato a prefeito, mas, infelizmente, esse foi embora, que é o Hamilton. A gente percebe, a gente entende que fizeram algumas pesquisas, eu mesmo nunca fiz nenhuma, e a gente entendeu que a situação não era tão boa. Eu poderia, o nosso grupo do governador, do PT, poderia ter uma aprovação muito grande no interior, com a raia pequena, digamos assim, né? Mas para ganhar as eleições, a gente tem que ceder, né? Aí, a partir daí, começamos a construir essa relação com o galego do sindicato, que é o PT, que é o PDT. Começamos a construir relações com o empresário Lannes, que era do outro grupo, né, que sempre contribuiu a eleger. Eu costumo dizer que o empresário Lannes contribuiu me derrotar duas vezes. Por duas vezes ele conseguiu me derrotar. E a gente, construindo essa relação, né, nem só com o PCdoB, com o próprio Lannes, com outros empresários que fazem parte do grupo, né, conseguimos, né, conversar e convencer, né, o PSD, na pessoa né, do Romilson Camacan, do seu sobrinho, o vereador Neto, o vereador Vicente Benício, e conseguimos fechar um acordo. Estamos unificando um grupo num projeto para ganhar as eleições por Amor Umburanas. A partir daí surgiu outras oportunidades, como o vereador Borracha também era do grupo do outro lado, nasceu no grupo, é de raiz há mais de 20 anos, né? E hoje também faz parte do grupo por Amor Umburanas. Eu quero aproveitar a carona e agradecer essas lideranças que vieram para o nosso grupo, né? Pessoas que eu não gosto, eu gosto, até em respeito, eu não vou nem citar o nome, mas pessoas até com mais de 60 anos, 70 anos, que nasceu na época até do Zé Santana, aqui de Campo Formoso, foi prefeito daquela região, de Campo Formoso, inclusive Umburana, e essas pessoas a gente conseguiu trazer para cá. Isso é uma coisa histórica para a gente. Significa que a política hoje já está muito moderna. Então a gente aprendeu a contribuir com as pessoas contribuir e dar uma oportunidade às pessoas, participarem. O projeto hoje, por Amor Umburana, é para ganhar as eleições, né, no dia 6 de outubro. Mas a gente está andando no município, a gente está visitando todo o interior do município. É chocante o que a gente vê no município. Como está a gestão atual. Isso nos motiva, a gente está aqui, inclusive agora, né, na rádio do meu amigo Zito, quero mandar um abraço para ele, né, se apresentando, né, a gente está ativo na política, nós estamos na política ativo, nessa projeção, com o projeto de ganhar as eleições, focado principalmente naquela classe menos favorecida.
Marconi.
O senhor tinha um padrinho político chamado Marcelo Nilo. Hoje o senhor se sente órfão ou tem um apoio de alguém do governo do estado para levar projetos numa mesma linha em que tem o governo do estado e tem o presidente da república?
Primeiro, foi uma perca grande. Isso é fato. Eu não tinha um político, eu tinha um amigo de mais de 18 anos que a gente acompanhava ele. Infelizmente, ele tomou outra atitude, né? Tomou outro rumo na política. A gente, não Umburanas, eu costumo dizer que a política é muito pessoal, é Bavi. E ele entendeu de ir para o outro lado e a gente permaneceu firme, continuando o projeto de mais de 30 anos, com o governo Lula, com o governo Jerônimo, com outro parceiro, com outros parceiros, como o filho do vice-governador, Matheus, que foi o qual nós demos uma contribuição para estadual, e o federal, Bacelar. Mas a vida, Deus, né, a vida é feita, de qual eu acabei de dizer, de construções de relações. Né? Nesses longos anos, construímos grandes relações, nem só com Marcelo Nilo, como outros políticos. Né? E a ausência do Marcelo hoje, eu costumo dizer que é um vácuo. Carência é grande, mas surgiu o Jerônimo, que é um parceiro hoje, além do governador, é um amigo, né? E hoje também a gente está, né, trabalhando num projeto, né, entre Umburanas e Campo Formoso, com a presença de Adolfo Menezes, o presidente da Assembleia. Acredito que será um contribuinte, vai contribuir muito nesse novo projeto por Amor em Umburanas, entendeu? Mas a política passa, eu continuo tendo uma relação vistosa, uma relação de amizade com o Marcelo Nilo, mas infelizmente, politicamente, as nossas relações foram cortadas.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a prefeito do município de Umburanas, Raimundo Nonato. Ainda nessa linha, Nato, eu queria perguntar para o senhor falava agora há pouco de pessoas que saíram do grupo adversário e estão hoje com o senhor. E em contrapartida, também, a gente sabe que a política é assim, eu costumo dizer que o aliado de hoje é o adversário de amanhã. E o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. O senhor teve perdas também no seu grupo, pessoas que saíram, de certa forma, até influentes e que foram para o grupo adversário. Como é que está esse peso na balança aí? No pesar da balança, quem ganhou mais?
Rapaz, esses últimos 7 anos, ou seja, vai completar 8 anos, tivemos grandes percas, né? E a saída do grupo Camacan, do grupo Ronilson, foi uma grande perca para nós. Né? Independente de qualquer coisa, eu tinha uma relação muito boa com ele na época. Né? Eu era prefeito, vereador, ele sabe disso. Foi difícil superar, mas a gente teve que tocar o barco, erguer a cabeça. Né? E Deus mostrou, né, com a situação que o Umburana vive hoje, que o pessoal está vivenciando, Deus está nos dando essa oportunidade de a gente, mais uma vez, fazer esse trabalho junto, né? Provavelmente, se a convenção seria hoje, Romil será o candidato a vice-prefeito, o pré-candidato a vice-prefeito, né? Juntamente, acompanhado com toda a família Camacan, com todo o seu grupo, que tem um peso. Né? Inclusive, o próprio Adolfo tem contribuído muito nesse novo cenário, que ele apoiou o Adolfo Menezes lá na região, nem só ele, como o próprio Deto, o próprio Lanz, etc. E também os dois vereadores, as pessoas que eu aprendi a gostar, né? Neto Camacan tem muito que contribuir na região de baixo, o próprio vereador Vicente e assim toda a família. Eu acredito muito que ninguém governa sozinho, isso eu aprendi, né? Então a gente, para fazer uma boa gestão, precisa estar bem articulado, né? E bem assessorado. A gente tem que ceder para a gente avançar. E Umburanas hoje, ela pede socorro. O que Umburana está vivenciando hoje, isso não pode acontecer mais. Umburana hoje, eu costumo dizer que ela está assim um pouco desgovernada, desorientada, solitária, eu diria até solitária por conta de uma gestão pública. É uma gestão atual, uma gestão equivocada, uma gestão descompromissada, o prefeito passou tudo para o secretário não tem compromisso com o município, a gente percebe que a cidade está encolhendo, né? O que é que você fala em encolher, Nath? A Umburana, eu acabei de dizer que era a 14ª e hoje é a 7ª. Umburana tinha 18 mil e poucos habitantes, né? O novo censo agora deu uma encolhida e grande, está em 13.500. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos Umburana, ela era a 4ª cidade mais pobre. Tinha 9 vereadores, tinha o pior IDEB, a pior saúde do município. Nós tivemos o melhor IDEB. Nós saímos de 9 vereadores, fomos para 11 vereadores, está aqui o vereador que na época, né? Nós tivemos o melhor IDEB, nós crescemos a saúde, foi uma das melhores, com grande investimento nas unidades de saúde, com medicamento, com profissionais como médicos, como os enfermeiros, como os dentistas, e hoje tudo isso acabou. Acabou. Então, o que é que nos motiva a voltar? É essa união de homens compromissados com o desenvolvimento da Umburana, com o comércio. A gente tem que voltar a aquecer o comércio com os empreendedores. Quem é os empreendedores? As próprias empresas, elas têm que ser convidadas, elas têm que ser seduzidas a voltar para Umburana, se instalar em Umburana, para dar oportunidade de emprego e renda, para o comércio a crescer, para dar oportunidade de cursos profissionalizantes, cursos técnicos. Aproveitar esse governo Lula que está aí. Por sinal, que nós somos do PT, nós temos um crédito hoje a nível Brasil, com o Rui Costa, nós somos do partido, e aproveitar o governo Geronimo, entendeu? E começar a criar uma política diferenciada, que todo mundo participe, que todo mundo possa contribuir, e aí começar a fazer grandes construções. Nós temos hoje um projeto grande através do PAC, entendeu? Rui tem muito que contribuir para Umburana, para a gente construir, de início, né, um hospital de pequeno porte, mas Umburana precisa urgentemente de um hospital de pequeno porte, investir mais na educação, investir na saúde, que é assustador, entendeu? O assistencialismo também está muito precário, estrada nós não temos, entendeu? Então aí eu vejo um prefeito compromissado com a família. Para você ter a ideia, hoje de 10 ou de 12 secretários, hoje, 8 é primo, irmão, é madrinha, é comadre, é esposa do prefeito, tudo é da família. Se não tiver no DNA de Lopes, não participa da gestão.
Nós estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito da nossa região. E hoje aqui recebendo Raimundo Nonato, nato pré-candidato a prefeito do município de Umburanas, Marconi Nunes.
Pré-candidato Raimundo Nonato, potencial em que Umburanas precisa se desenvolver, uma vez que Umburanas foi um dos municípios que se emancipou em 89, mas praticamente sempre sobreviveu da agricultura para a sobrevivência dos seus munícipes e do FPM. Chegaram os parques eólicos, mas enxergar para frente, potencial que Umburanas tem, que é preciso investir, gerando emprego e renda no município.
Amigo, eu aproveitando também, quero mandar um abraço aqui para os vereadores, o Antônio Silva e o vereador Edivan, vereador Vicente, né? Quero cumprimentar aqui, na minha época, meu ex-vice-prefeito, Robério Camacan, Mandar um abraço aqui para o Eliezer, o empresário na região de São Tomé, enfim. Olha, quando nós assumimos Muranas, e nosso plano é de voltar com essa linha de pensamento, eu acabei de dizer que Muranas é uma das cidades, foi uma cidade mais pobre da Bahia. Hoje ela é para ser uma cidade modelo, com tanto investimento que Muranas recebeu. Mas o que tá faltando, e o que sempre faltou nesses últimos 7 anos, né, foi gestão. Não teve gestão. As empresas chegaram, se instalaram na cidade, e as mesmas empresas já estão indo embora, já foram embora. Estão mais na cidade de Orolândia, por falta de apoio, de suporte, né, e de carinho. A verdade é essa. Então, o Muranas teve grandes, grandes chances de crescer e desenvolver. Para você ter uma ideia, o que vai voltar a partir do dia 1º de janeiro de 2025, e 25, vai voltar as faculdades que nós tínhamos, que o prefeito deixou embora, vai voltar o suporte que a gente dá aos alunos para se deslocar para Jacobina, para Feira, vai, inclusive agora que é hoje, né, quarta-feira de cinza, hoje nós tínhamos uma campanha de distribuir peixe, comida, arroz para aquelas famílias que vivem lá isolado, vivem lá no fundo do município, que precisa, que necessita desse alimento. Isso vai voltar. O povo da Umburana vai voltar a ser feliz, vai voltar o que era a cidade, o crescimento, o desenvolvimento. Quando eu disse a você, quando eu falei a vocês, como é que a cidade cresce se a família Lopes, né, se a família do prefeito é quem está governando a cidade? Para tu ter uma ideia, a secretária... A esposa do prefeito é secretária, a filha é secretária, 2 genros são secretários, a irmã é secretária, o sobrinho é secretário, o tio é secretário. Eu não entendo porque só a família que tem que administrar ou atrapalhar administrar Umburanas. Aí vem as empresas. Como é que essa cidade vai crescer? Como é que essa cidade vai sair da linha da pobreza? Se a empresa é do próprio ligado, as pessoas ligadas ao prefeito, para você ter uma ideia, né? No ano de 2023, foi comprado para Umburana 547 pneus. A prefeitura comprou. Só de retroescavadeira foram quase 30 pneus em 12 meses. Só tem uma retro e ela é encostada. Aqui ela vai, é desvio de dinheiro. O posto de combustível, um dos postos que ganhou a licitação, é do irmão do candidato a prefeito, primo do Roberto, que é o senhor Fabrício. 4 milhões de combustível. Quase 4 milhões de combustível durante o ano 2000. Esse ano agora, 2024, a licitação foi feita. Isso, rapaz, isso é absurdo. Só para comprar a empresa, que é de um rapaz chamado Antônio lá, que é ligado ao prefeito, criou uma empresinha. E essas empresas foram criadas tudo agora. Só para furar postos artesianos, foi 1.200.000 para furar postos e dar assistência aos postos do município. Isso estão sangrando a Umburanas. Isso é um assalto à mão armada. Como é que essa cidade vai crescer se o próprio gestor, a equipe do gestor, está fazendo o que está fazendo com a cidade? Agora, a gente com o tempo, a gente aprendeu, eu acabei de dizer que a idade chegou, né? Hoje o entendimento é outro, a gente tem que ceder, a gente sabe onde é que está, né, o sistema financeiro para tirar Umburana dessa miséria, dessa pobreza. Acabei de dizer e volto a repetir, com a parceria do governo federal, parceria do governo do estado e parceria das empresas. As empresas, foram mais de 20 empresas que se instalou na Umburana nesses últimos 7 anos, empresas até multinacionais, que já saiu de Umburana e já estão em outra cidade, inclusive Orolândia. Ela vai voltar para a gente, né, ter uma empresa, como é que se diz, conseguir renda para a cidade, para a gente ter uma educação mais desenvolvida, mais participativa, de mais aprendizagem, uma saúde de mais qualidade. É isso que a gente pensa que a gente vai fazer. Porque eu como um pretendente a candidato, temos que formar uma equipe bem articulada com a participação do próprio candidato, do pré-candidato a vice Omilso, dos empresários na pessoa do Lando, da Câmara de Vereadores, dos demais que possam contribuir, que ninguém governa sozinho, e delegar poderes para a gente tirar Umburanas dessa situação que está. Mas vamos atrás das entidades financeiras, os bancos vão ter que investir no município. Com a presença das empresas, a situação fica mais, digamos assim, mais fácil da gente conseguir recursos para o pequeno e o médio, né, comerciante e até pequeno e o médio agricultor.
O pré-candidato Raimundo Donato, a gente sabe que tem a questão aí da colocação de oposição e tem a questão também da colocação de que a gente sempre ouve, quando o cara é candidato, pré-candidato no seu caso, ou é candidato, ele tem solução para tudo. E a gente já ouviu isso, a nossa experiência ao longo da nossa história aí diz isso. Mas quando chega no poder, vê que a realidade é outra. O senhor falava aí agora há pouco, buscar recursos junto ao governo federal, ao governo do estado, buscar recursos junto a instituições financeiras, que às vezes é muito difícil, porque o município tem que dar uma série de garantias. Diante desse cenário aí, eu vou voltar àquela pergunta lá do início, o que fazer para mudar, se não encontrar isso aí em termo financeiro, o que fazer para cumprir isso aí que o senhor está dizendo para a população? Porque a população acredita e depois o cara tem que cumprir e diz, olha, infelizmente, não é como eu esperava, não é como eu achava.
Mas, cara, é fato hoje, você pode até... É fato hoje que no meu governo nós tínhamos duas faculdades. Uma pública, que era a UNEB, e uma particular. Essas faculdades foram embora. Não teve apoio e nem suporte da gestão. Elas voltaram para suas origens, foi jacobina. Quando eu disse a você no início do programa que nós tínhamos a quarta cidade mais pobre e deixamos na 14ª, é porque houve uma gestão comprometida com parceria dessas entidades. Quando eu falo, as empresas que voltam para Umburanas, elas têm que se instalar com um projeto, né, da gente, através da Câmara de Vereadores, através da carga tributária, isentar alguns impostos e, além de trocar os impostos financeiros, trocar em obras. Em contrapartida, as empresas podem investir, não pode? Cursos técnicos, cursos profissionalizantes, investir na educação e na saúde. É isso que isso é fundamental. Quando você senta com as empresas, que foi aqui o secretário nosso da Agricultura na época, você pode convocar, mobilizar toda a população e chamar as entidades financeiras e renegociar suas dívidas. Isso nós fizemos. Nós tiramos Umburana da inadimplência. Nós conseguimos abrir crédito perante as entidades financeiras e foi feito isso através do Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Houve uma mobilização, houve uma luta, uma batalha e conseguimos tirar 50% dos homens da Umburana da inadimplência e o banco abriu crédito, né, principalmente no que tange a agricultura e a agricultura familiar. Na nossa gestão, você disse que é muito fácil. Não, mas nós tivemos uma luta, nós conseguimos implantar projetos, né, comunitários. Nós tivemos 7 hortas comunitárias que Umburana mesmo produzia a merenda escolar. Acabou. Isso acabou, eles estão comprando lá fora, em outra cidade. Entendeu? Então, acabou a merenda escolar. Umburana produz. Umburana, as unidades de saúde não tem mais medicamento. O pessoal está no desespero. Né? A educação é uma das piores do município. Correto? Profissionais do ramo, que é os médicos, infelizmente, nós temos 2 cavalos em Umburana. Me perdoe, mas são 2 médicos mais ignorantes da história. Os caras só faltam batendo nos pacientes de Umburana. A verdade é essa. E o que eu digo é que eu lhe asseguro em qualquer situação. Entendeu? Então, tudo isso aí, a faculdade foi embora, não temos mais profissionais como deveria ter, tratar o povo como gente, profissionais que gostem de gente, correto? Nós temos hoje as piores estradas do município. Quando a ex-prefeita Miriam deixou o governo, nós deixamos uma frota de carro novo, inclusive muitos ônibus novos, acabou, está só o bagaço. Né?
Bom, é 1h43. Nós queremos agradecer aqui ao senhor Raimundo Donato, pré-candidato a prefeito do município de Umburanas, na série de entrevistas que estamos realizando com os pré-candidatos aqui da nossa região. Muito obrigado, pré-candidato Nato, pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu só tenho a agradecer a você, né, ao Marconi e toda a direção dessa rádio. Quero mandar um abraço, né, à região do Delfino, que pega bem essa rádio, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo através dos canais, né, das redes sociais. Quero agradecer aos pessoal que se faz presente aqui, toda essa comitiva, em nome de Deto, em nome do empresário Landes, em nome dos vereadores, o Neto Camacan, nosso futuro candidato a vice. Quero dizer a vocês que Umburana vai voltar o que era antes, né? Vai voltar a ter emprego e renda, vai voltar a ter educação de qualidade, uma saúde comprometida com o povo. Nós temos que dar mais atenção ao povo, àquela cidade. A cidade tem que voltar a crescer. E isso a gente vai fazer porque a gente sabe fazer. Ok? Quero lhe agradecer por tudo. Um forte abraço. Até a próxima.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a prefeito do município de Umburanas, Raimundo Nonato, o Nato.